Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
E vocês estão em mais um episódio do Afetos Podcast. Sexta é dia de afetos, mas durante a semana você pode também nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, @afetospodcast. No Twitter, @pafetos, e no nosso grupo do Telegram, Afetos Podcast. O tema de hoje foi sugerido por mim, tá bom? Eu já tinha comentado isso no Twitter e eu achei bom trazer essa conversa aqui pro podcast, que é sobre a vida tá passando rápido demais. O interessante é que esse tema eu acho que pode gerar um outro tema que a gente pode trazer no outro episódio, que é sobre sobrecarga. Porque quando eu trouxe essa questão da vida tá passando rápido pra Karina, ela não tem a mesma impressão. Vai, Karina, fala aí pra mim. Fala aí sobre a sua impressão da vida. Calma aí, antes da Karina falar, calma aí rapidinho. Eu coloquei no Twitter falando que parece que a gente tá vivendo, sei lá. Você olha pra uma segunda, hoje é segunda-feira, que é quando a gente grava o Afetos, e eu pisco, já é segunda-feira de novo. Ou já é qualquer outro dia, tipo, você pisca, é um sábado, daqui a pouco você pisca, já é outro sábado. Fora que também, outro dia foi Natal. Gente, daqui a pouco, num piscar de olhos, vai ser Natal de novo. Eu tenho algumas hipóteses sobre essa impressão, mas eu vou deixar pra falar mais pra frente, porque a Karina não tem a mesma impressão, então deixa ela dar o depoimento dela.
Depoimento é ótimo. Eu não sei. Eu tenho essa impressão que você falou, que realmente você pisca é uma segunda, você pisca de novo já é outra. Mas no decorrer do dia, eu tenho a sensação de que eu estou conseguindo fazer as coisas que eu coloco na minha agenda para eu fazer, sabe? Eu estou conseguindo dar conta. Então, num dia, eu não tenho a impressão de que o tempo passa muito rápido. Quando eu alongo, se olhar, né? Quando eu trago para os dias da semana, por exemplo, ou para o dia do mês, para os dias do mês, né? Quando eu olho para o calendário mensal, eu tenho a sensação de, tipo, não lembrar o que eu fiz na segunda-feira passada. Tipo, eu olho e penso, cara, o que que eu fiz segunda-feira passada? Eu não lembro. Então, eu não sei se isso é decorrência dos dias realmente estarem passando muito rápido, ou se de repente pode ser de uma falta de atenção mesmo, sabe? Dessa coisa de não prestar atenção no que está sendo feito naquele momento. Eu acho que também tem a ver muito com demanda, Gabi, que era o que a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, assim. Eu li ontem no Twitter essa frase e ela tá reverberando na minha cabeça. Toda comparação é injusta. Mas a título de comparação, se eu comparar o que eu preciso fazer no meu dia com o que você precisa fazer no seu dia, existe uma diferença abissal, assim. Existe uma demanda muito maior por coisas a fazer para você do que para mim. Então, acho que quando a sua demanda é maior, a sensação que você tem é que o tempo não vai dar conta de tudo, que o tempo que você tem não vai dar conta de tudo. Mas como no presente, no momento, a minha demanda é menor, eu consigo dar conta das coisas que eu tenho para fazer. Não sei se ficou muito claro.
Então, concordo. Eu acho que tem mais essa impressão que a gente tá com a agenda sempre cheia, que é o meu caso. Uma agenda sempre lotada, mas eu achava que outras pessoas também tinham essa percepção. Eu fiquei meio chocada de você não achar que o tempo tá passando rápido. Mas eu entendi totalmente seu ponto de vista. E aí, dentro das hipóteses que eu trago, né? Esse não lugar do descanso, esse não lugar da reflexão, faz mesmo com que a vida passe diante dos seus olhos. Você tá tão preocupada com a próxima tarefa que você tem para fazer que você não consegue se manter a sua mente no tempo presente. E aí, né, vem todas as coisas que a gente também tem colhido, que é a ansiedade, síndrome do pânico, etc. Eu acho que é o mal da sociedade, sabe? E também, outra hipótese é a quantidade de informação que a gente recebe diariamente, a quantidade de conversas que a gente estabelece, que é muito maior. Nunca na história as pessoas tiveram tanto acesso a tanta informação como a gente tem. E aí, parece que uma coisa vai substituindo a outra sempre, sabe? O assunto do dia é facilmente substituído por outro assunto. E assim a gente vai vivendo a vida sem perceber muito esse tempo passar. Eu acho que é igual quando você viaja pro interior. E aí, sei lá, você fica sem acesso à internet, essas coisas. Parece que o tempo, o dia passa muito mais devagar. quando você tá desconectado. É outra percepção do tempo. Uma percepção totalmente diferente. Mas, pra além disso, eu acho que essa ideia da vida tá passando muito rápida pode ser muito prejudicial pra quem se cobra muito, né? Porque você acha sempre que você tá perdendo tempo em relação a outras pessoas, que a sua vida passou, tá passando, e que você não tá fazendo o que você deveria fazer, sabe? Eu acho que essa é uma ideia que muita gente carrega, do tipo, ai, tá todo mundo aproveitando a vida. Tá todo mundo ficando bem sucedido e a minha vida tá passando rápido e eu não tô fazendo nada, sabe? Você já ouviu pessoas próximas reclamando disso?
Sim, eu anotei uma série de coisas que você falou, e uma das que me chamou a atenção foi o tempo de descanso. Eu acho que quando você tem, você que eu digo, né, a gente, tem muitas coisas pra fazer, muitas demandas pra dar conta, muitas pessoas pra responder, não existe um tempo de descanso. E eu tô dizendo isso porque eu encontrei com uma amiga minha no sábado e a gente foi numa livraria. E desde que eu saí da livraria, eu não tinha mais pisado numa livraria. E aí eu entrei, vi vários livros que eu queria comprar, separei alguns, comprei. E aí ela perguntou pra minha amiga, o que que você tá lendo? Eu falei, então, tem mais de 2 semanas que eu não tô lendo nada. Eu acabei de ler um livro que pra mim foi muito ruim, assim, ruim no sentido de fraco, não achei que a história me ensinou, me agregou alguma coisa. Fiquei bem irritada, na verdade, nele em diversos momentos, mas aí tentei ler outros 4 livros e não conseguia passar da segunda página, porque não são livros de história, são livros de estudo, mas eu não conseguia focar, eu lia a mesma frase 15 vezes e ela não fazia sentido na minha cabeça. Eu falei, bem, não tô afim de ler esse, aí tentei outro. No 4º livro eu falei, bem, é isso, não tô com paciência pra ler, não tô conseguindo focar, vou ver outras coisas, vou espairecer minha cabeça de alguma forma. E aí eu tô falando isso porque eu acho que tem a coisa da atenção plena. Quando a gente não tá dando, não tá focada no que a gente tá fazendo, né? Não tá dando atenção pra aquela coisa que a gente tá fazendo. Quando a gente tá trabalhando ou cuidando de alguma coisa, mas já pensando na próxima coisa que a gente vai fazer, a sensação que a gente vai ter é que realmente o tempo tá passando em cima da gente como um grande trator. E você falou outras coisas também, Gabi. Você falou do acesso às informações. A gente tem acesso a muita coisa. A gente conversa com muita gente ao mesmo tempo. E isso eu acho que tem a ver muito com a importância que a gente dá para as coisas, assim. Se você fizer uma hierarquia da importância, né? O que é importante para você? Importante para mim é arrumar minha casa hoje. Então você sabe que você vai ter que ter pelo menos, sei lá, 1 hora, 2 horas, 30 minutos pra tirar do seu dia pra fazer isso. O importante é eu dar conta do meu trabalho hoje. Hoje eu tenho uma carga de trabalho grande que eu preciso dar conta hoje. E aí você vai parar todas as outras coisas que são menos importantes e dar conta daquilo. Mas quando você tem uma série de coisas que você não pode abrir mão, que você precisa fazer todos os dias, eu acho que a sensação que você vai ter é que realmente o tempo que você tem disponível não vai dar conta de tudo. O que venha o tema que você sugeriu pra gente gravar nas próximas vezes, que é a sobrecarga, assim. Quando você tem 200 milhões de coisas pra fazer, que são tão importantes umas quanto as outras, que você não pode tirar da sua lista, isso aqui eu não quero fazer. E você tem o mesmo tempo que eu, por exemplo, 24 horas no dia, eu que não tenho a demanda de 2 filhos, por exemplo, que já gera muita coisa pra ser feita, realmente a noção de tempo entre a gente vai ser um pouquinho diferente. Quando eu não tenho as obrigações que você tem, que 2 pessoas estão na sua responsabilidade, sabe? De outra coisa também que você falou, que eu anotei aqui, era a coisa de dar conta de tudo, né? Eu não imagino como deve ser ter sobre a minha responsabilidade 2 pessoas que eu não tenho como desligar e falar, tipo, fica quietinho por um momento que eu preciso dormir, eu preciso fazer minhas coisas. Então, ao mesmo tempo que você dá conta de toda a sua vida, você precisa dar conta de 2 pessoas que estão sob a sua responsabilidade. Embora eu tenha muitos sobrinhos, todos eles ficam sobre a responsabilidade das minhas irmãs, não ficam sobre a minha responsabilidade. Então, realmente, isso é uma coisa que eu não tenho noção ainda, sabe? Por isso que quando você sugeriu falar sobre como o tempo tá passando rápido, eu disse que quando eu penso no tempo do dia, eu tenho a sensação que eu vou chegar no final do dia com todas as minhas tarefas cumpridas e tenho conseguido. Mas quando eu penso no tempo da semana ou no tempo do mês, realmente dá essa sensação de tipo, caramba, a gente já tá praticamente na metade de abril, sabe? Quando ontem era janeiro, sabe? Era uma segunda-feira de janeiro.
Exatamente, sabe? outro dia a gente tava desmarcando o ano novo porque tava com Covid. E agora a gente já tá em abril. Falei, nossa, o que é isso? Abril, maio, junho. Daqui a pouco a gente tá no meio do ano. Não é uma loucura?
Sim.
E eu fico pensando no aniversário também. Antes parecia que o aniversário demorava pra chegar. Agora parece que você mal fez aniversário. Legal, porque você tá fazendo aniversário de novo, gente. É, mal passou o Natal, daqui a pouco já é outro Natal. Tô muito com essa sensação. E jogo a culpa na nossa sociedade, sabe? Ontem eu vi um tweet. É um tweet, assim, meio... Que tinha até gente criticando. Deixa eu achar aqui o tweet. Calma aí, rapidinho.
Você não vai trazer o tweet do carinha, não. É dele? Que tá morando fora, sim, que tem um emprego bom.
Sim.
É. Traga, Gabi, traga. Achei engraçado, depois achei pomposo, depois vi um monte de gente descendo a lenha nele, chamando ele de escroto pra baixo.
Ele já, mas... já até deletou o tweet, coitado. O homem até deletou o tweet. Ficou meio, não é nem soberbo, mas sei lá, não sei, pedante.
Pedante.
Né? Acho que é a palavra. Ficou bem pedante, mas vou trazer um exemplo porque eu lembrei disso. Ele botou, tenho 27 anos, falo 3 línguas, tenho meu próprio apartamento, 2 faculdades, moro na Europa, carreira tá indo bem, gosto do meu trabalho, consigo guardar e investir. E eu ainda sinto que eu tô atrás na vida. Se comparar é pedir pra ser infeliz. Aí o pessoal desceu o sarrafo, desceu tanto que ele apagou o tweet.
Eu acho que é aí que veio a resposta do tweet que eu falei, que a menina colocou. Só que ela não linkou com esse tweet nem nada. Ela só botou assim, toda comparação é injusta. E aí eu compartilhei esse tweet dela, porque é isso. A gente é o que a gente sempre fala aqui no Afetos. A gente parte de locais diferentes, a gente tem trajetórias diferentes. Se a gente for comparar as nossas vidas, vai ser injusto. Porque a gente não parte do mesmo lugar. E eu achei pedante, achei que essa escolha da sua palavra foi incrível, porque foi essa a sensação que eu tive, tipo, do que esse cara tá falando? Ele tá se comparando a quem, gente? Ele tá acima de, sei lá, trazendo um número incorreto e muito incerto.
Eu achei pedante, mas eu concordei também com outro comentário que eu vi, que a pessoa falou assim, cara, acho que como qualquer coisa no Twitter que ganha repercussão, esse mano tá sendo mal interpretado. Acredito que era só pra ser um desabafo na conta pessoal dele, de 1000 seguidores.
Sim.
E 10 curtidas por tweet no máximo. Não foi pra se gabar da vida dele pra milhares de pessoas. Sim, eu acho que provavelmente foi isso.
Uhum.
E por mais que pra gente soe pedante, realmente pra quem se compara, pra quem vive nesse critério, né, de vida, e que pra quem acha que pode estar atrasado ou não, é uma questão, entendeu? É porque a gente tende a invalidar o outro. Porque isso, ele postou no Twitter e etc. Tem pessoas com diversas realidades, mas é a realidade dele também. A gente não tem como invalidar o sentimento dele.
Sim.
Entendeu?
Sim. Sim.
E aí eu entrei nesse comentário por causa disso, porque no geral ele tá na frente de todo mundo, mas ele acha que tem gente que correu mais do que ele ainda. Tá na frente dele. Então, como... a nossa sociedade também faz com que essa sensação da vida tá passando rápido gere culpa na gente, sabe? Gere uma sensação de que todo mundo fez e que você não fez. E isso vai pra diversos aspectos, pra profissional, pra essa coisa do casamento, meu Deus. Às vezes as pessoas se chocam quando eu falo, gente, sei lá, você não casou nos 30, casa nos 40. Se não casou nos 40, casa nos 50. Se não quer casar, não casa, entendeu? Só que é essa ideia de que a vida tá passando e você não tá aproveitando o suficiente. Eu acho que a gente também tem um pouco das redes sociais, né? Você,
sim,
fica em casa e parece que tá todo mundo saindo, parece que tá todo mundo se divertindo muito e só você tá perdendo algo.
Não, mas me vem a sensação de que só existe uma fórmula. Porque se você tá perdendo algo, é porque só existe uma fórmula de ser feliz. Se tá todo mundo saindo e se divertindo, é porque não existe a possibilidade, talvez, de você ser feliz na sua casa, sozinha, fazendo as suas coisas. Só existe um modelo, sabe? Eu acho que essa frase que a menina colocou, de toda comparação é injusta, é exatamente isso. Não existe uma forma única e perfeita das coisas acontecerem. Uma amiga compartilhou hoje cedo um texto da Eliane Brum, que eu também compartilhei no meu Instagram, que ela fala sobre essa busca da felicidade como algo que devesse existir de forma perene, sabe? A gente tá sempre buscando ser feliz, como se ser feliz fosse o final da história, sabe? sabe? Como se ser feliz fosse a realização maior. Só que não dá pra ser feliz o tempo inteiro. E eu acho que, por mais pessimista, talvez, que isso soe, isso é extremamente realista, assim. Tudo bem não estar feliz o tempo inteiro. Você vai estar triste em alguns momentos. Todo mundo vai passar por algum grau de dificuldade. Você vai estar cansado no outro. Você vai estar realizado no outro. E isso me lembrou também uma frase que o Mário Sérgio Cortella disse há uns tempos atrás, pelo menos que chegou a mim há uns tempos atrás, que vira e mexe ela vem na minha cabeça e fica me inquietando, assim, que é: a gente só deseja o que a gente não tem. Assim que você adquire o que você tem, surge um novo desejo na sua mente, sabe? Você nunca tá satisfeito com o que você tem. Ou, essa coisa que você trouxe, Gabi, pra mim é bastante interessante, eu vou botar na culpa da sociedade essa insatisfação que a gente tem o tempo inteiro, de não dar conta. É muito raro a gente chegar no final do dia e ter uma sensação de satisfação, sabe? Tipo, cara, é isso, eu consegui. Porque a gente tá sempre em busca de algo, tá sempre em busca da felicidade, tá sempre em busca de ter alguma coisa. Porque assim que a gente adquire essa coisa que a gente quer, alguma coisa que a gente quer, imediatamente a gente é tomada pelo desejo de ter outra coisa, sabe? Parece que nunca é o suficiente. E aí a gente se compara com o outro, porque eu estando na Europa, o menino lá do tweet, com duas faculdades, apartamento próprio, trabalho incrível, ainda assim eu não tô satisfeito. Ainda assim eu me comparo com outra pessoa que, a princípio e aparentemente, tá acima de mim, e aí eu desejo mais e mais e mais e mais, sabe?
É chocante você perceber, né, em como em alguns aspectos eu me cobro pouco. Por exemplo, no final do dia eu nunca tenho a sensação de que... Nunca, nunca é uma palavra forte demais. Mas eu não costumo ter a sensação, não me cobro, sabe? Eu sempre fico, fiz o que deu, ok, amanhã é outro dia.
O que já é coisa pra caramba, né? Esse fiz o que deu é coisa pra caramba.
Sim, muita coisa. Pô, muita coisa, bota coisa nisso. E aí eu fico, não, tá tudo certo, tudo ok. Mas ao mesmo tempo, e eu também, essa coisa da vida, do pessoal falar de relacionamento, não sei o que, né? Casar, eu também levo super de boa. Mas em outras coisas eu me cobro, sabe? Enfim, mas eu acho que a maternidade também me trouxe mais essa sensação da vida tá passando rápido. Parece que pula de um final de semana pra outro. Quando eu vejo, já é outro final de semana. E aí não tem escola no final de semana. A realidade é essa, que o final de semana, antigamente, pra mim, era o período de descanso. E pra mim, agora, final de semana é o período mais caótico de todos. Porque... Que é quando eu fico sozinha com as crianças. E aí tem... Agora tem uma agenda super cheia, né? De aniversários e etc. Tem que, né? Criança tem que conhecer o mundo, né? Interagir com o mundo, brincar e etc. Então tem essa demanda de sair. Coisa que antigamente eu só ficava deitada sábado e domingo. Agora não tem mais essa realidade. Então parece que eu pisco... E já tem outro final de semana.
Essa noção de tempo é bem particular, real, assim. Eu tenho aberto mão de algumas coisas, partindo do princípio de que eu sou só eu, né? Eu não tenho outras pessoas na minha responsabilidade. Eu tenho aberto mão de fazer algumas coisas pra ter tempo livre. Mas é porque eu posso me dar essa possibilidade. Tempo livre pra mim é muito importante, assim, ter tempo de não fazer nada. Só que eu sei que isso, no momento onde a gente tá, na realidade que a gente vive, também é um luxo ter tempo de não fazer nada, sabe? Escolher e poder escolher ter tempo de não fazer nada. Mas eu fico pensando também que a gente, Gabi, que trabalha com esforço mental, né? A gente que trabalha com criatividade, é necessário que a gente tenha esse tempo de respiro pra gente poder fazer as conexões possíveis e pensar de forma criativa no que a gente coloca no mundo, assim. Você com a produção dos seus canais e eu com a produção do podcast. Então, é necessário, mas nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue ter esse tempo de descanso, de pausa, pra poder concatenar algumas ideias e fazer algumas ligações dos assuntos que a gente vai abordar, ou das coisas que a gente quer falar, ou do que está sendo demandado no mundo que a gente precisa falar. Falando nisso, Gabi, eu vou falar isso ao vivo para lembrar-te. Eu comecei a ver o Ultimato, um reality show da Netflix, que é horroroso, por isso muito bom. É muito ruim, por isso muito bom. Que é um dos mesmos apresentadores de Casamento às Cegas. Eu acho que seria interessante
isso
você
que eu
ver.
Começar a ver.
Exatamente. De... Bagaceira. Bagaceira é vergonhoso, por isso é muito bom. Isso, pra mim, é tempo de qualidade, sabe? Poder ver um reality show horroroso, mas que reflete um monte de coisa que a gente vive no nosso dia a dia, nas nossas relações, ou que a gente vê as outras pessoas vivendo nas relações dela, que eu acho que dá, inclusive, pauta. E a Areta, que você conhece, pediu pra gente falar de Ultimato. Assim que você puder, veja, por favor, pra gente poder trazer esse tema pra cá. Mas pra mim é muito
importante. Karina,
as únicas
coisas que eu tô vendo são esses tipos de coisas, assim. Aí, de novo, que eu não preciso parar pra definitivamente assistir. Eu assisto vendo tudo. Assisto lavando louça, assisto arrumando a casa, assisto fazendo a comida. É coisa que eu não preciso me fixar. Apesar que eu vi Euforia todo. Gente, maratonar séries. Eu não sei mais o que é isso. Eu vi Euforia, sei lá, em 2 meses. Eu comecei. Ai, ai. E agora comecei também a uma série que foi indicação da Thaís, que trabalha comigo, é Porque as Mulheres Matam. Tô gostando, mas é isso. Tô vendo lentamente.
Qual canal?
É, Globoplay. O bom desses realities é que você consegue ver sem muito foco, assim, sabe? Sim. E é isso. O que ajuda também, né? É, de novo, a sobrecarga faz com que a minha vida esteja passando muito rápido. Eu olho e penso, caraca, tá passando muito rápido. Mas é bom, porque aí também as crianças estão crescendo, tô cada dia mais independente. Hoje mesmo, meu filho levantou, já fui tomar o café dele sozinho. Outro dia também, quando eu olhei, ele já tava vestido, já tinha escolhido a roupa, e eu, ai, graças a Deus, chega no tempo da vitória. Dia de glória, tão chegando.
Isso me lembra, Gabi, das responsabilidades, assim, você falou, tipo, tá chegando o dia de glória. Eu acho que isso tem a ver com responsabilidade. Tem responsabilidades pra essa coisa do tempo tá sendo mais rápido, mais devagar, menor, ou tô dando conta de tudo. Tem responsabilidades que a gente consegue abrir mão e tem responsabilidades que não. Por exemplo, durante muito tempo eu tive muito medo, e ainda tenho, confesso, de fazer mestrado. Eu fiz pós-graduação, mas não foi mestrado. E aí eu fico pensando assim, esse medo é meio paralisante, mas é alguma coisa que hoje, neste momento, eu escolho não fazer. Porque eu sei que eu não ia conseguir dar conta das demandas que eu tenho. Ou talvez até conseguisse dar conta, mas eu teria que abrir mão de outras coisas que eu não estou disposta a abrir mão pra ter tempo pra fazer esse mestrado. E aí eu fico também me perguntando, por exemplo, pra que eu faria esse mestrado? Pra dar conta de uma demanda que é minha ou pra dar conta da cobrança dos outros em cima do que eles esperam de mim? Pra que vai me servir esse mestrado? Eu não quero ser pesquisadora e nem quero dar aula. Então, pra que vai me servir? Partindo dessas coisas, dessas inquietações, eu consigo pensar na responsabilidade. E essa é uma responsabilidade que eu escolho abrir mão agora. Mas eu
sim.
É. Exato, eu escolho não fazer isso e não ter meu tempo tomado por essa responsabilidade. Mas eu não tenho como escolher, por exemplo, não trabalhar. Ah, não, eu escolho não trabalhar porque eu preciso ter mais tempo para fazer minhas viagens e ver meus amigos. Não. Não, essa definitivamente essa escolha não é uma realidade.
Não, essa escolha é bem junto com passar fome. Essa é
é tipo, o que a gente pode abrir mão do que a gente não pode abrir mão, assim. O que a nossa vida social, política e financeira faz com que a gente possa abrir mão de algumas coisas e não seja uma possibilidade abrir mão de um trabalho, por exemplo, sabe? Então...
Não, e eu tenho plena convicção, gente. É, antes de ter filho, já sabia disso, que ter filho é arrumar sarna pra se coçar, entendeu? Eu acho que... Gente, é sério. Você tem uma vida tranquila. Já conversei isso com você, Karina.
Uhum.
Você tem uma vida tranquila, na paz de Deus. E aí você decide ter filhos, independente da via. Gente, vai dar muito trabalho. Dá sim, muita alegria, muita. Qualquer coisinha que eles fazem, eu fico, meu Deus, meus filhos, que lindos, maravilhosos. Muitas alegrias, mas dá muito trabalho. Vira sua vida de perna por ar. Uhum. Eu tomei essa decisão de forma consciente, entendeu? Que eu tava arrumando sarna pra me coçar e tô arrumando. E eu sei que durante anos, vai ser isso, eu tenho responsabilidade por outra pessoa. Então, são decisões da vida, e eu entendo perfeitamente que essa decisão de não entrar no mestrado, eu também não entraria. Aquela.
Eu tomei essa decisão pensando no que isso me traria de benefício, né? Eu tenho 1 ano e meio, 2 anos pra poder fazer isso, mas o que isso me leva na outra ponta? Porque a ponta que eu tô é de não fazer, a outra ponta é fazer. E depois que eu fiz, o que isso me agrega? Pra que isso vai me servir? Eu tô fazendo isso pra dar conta de um desejo que eu tenho? Ou pra dar conta de uma demanda dos outros em cima de mim? De uma expectativa dos outros em cima de mim? Mas é o que eu falei no começo, isso é uma responsabilidade que eu tenho a opção ou não de ter. Quando existem outras responsabilidades que não são opcionais. Ou é o que a Gabi falou, a coisa de escolher não trabalhar vem com o combo de passar fome. Então, assim, não é uma escolha. É, isso tudo incide na percepção de tempo que a gente tem dele estar sendo mais flexível, dele tá tendo, embora ele tenha a mesma duração de sempre, né? O dia, por exemplo, tem a mesma duração de sempre, mas dependendo da demanda que a gente tem pra determinado dia, ele vai passar mais rápido ou vai passar mais devagar. É levando em consideração que tem coisas. É. Sim, sim.
Você não consegue perceber o nascer do sol e o pôr do sol. Você tá vivendo tão acelerado que você não consegue perceber essas coisas. E aí dá essa sensação mesmo, que um dia tá atropelando o outro.
Sim, isso me lembrou, Gabi, várias vezes que a gente gravou Afetos, que a gente citou coisas de 2020 e 2021, sem saber exatamente em qual momento do tempo a coisa aconteceu, né? Tipo, ah, foi 2020? Sim. Foi 2021? Não sei, assim. Porque esses dois anos pra mim também foram tão bagunçados, tão juntos, tão próximos, ao mesmo tempo foram tão distantes. A concepção de tempo pra esses dois anos pra mim tá tão confusa. Tem algumas coisas que eu fico em dúvida se aconteceu em 2020 ou em 2021. Não sei se isso tudo também, essa percepção de tempo confusa tem, é decorrência de toda essa pandemia que a gente ainda tá passando, se isso é decorrência disso, essa sensação difusa de tempo, ou se é desse tempo mesmo que a gente vive, desse tempo presente que a gente vive, onde as coisas que a gente precisa fazer são infinitamente maiores do que o tempo que a gente tem livre pra fazer elas.
Eu tenho essa sensação com as crianças. Ao mesmo tempo que eu tenho a sensação que os dias passam muito rápido, as semanas, com as crianças eu parece que o tempo passou muito devagar, porque parece que eu tô com eles há muito mais tempo do que eu tô. Então, assim, a gente fez 7 meses. 7 meses outro dia juntos. E parece, caraca, 7 meses só? No micro, eu penso, caraca, o dia tá passando rápido, a semana tá passando muito rápido. Enfim, gente, são percepções diferentes, né? Eu acho que eu aprendi desse episódio que depende de cada realidade. Eu achava que todo mundo tava achando que tava passando rápido, mas realmente, foi uma reflexão válida. E a gente quer saber a percepção de vocês lá nas nossas redes, tá bom? No Instagram, @afetospodcast. No Twitter, @pafetos. E nosso grupo do Telegram, Afetos Podcast. Esse episódio pode continuar por lá.
Muito obrigado por quem fica até o final. Muito obrigado por quem cita a gente nas nossas redes sociais. Eu acompanho todas as marcações que vocês fazem. Reposto todas as coisas que vocês fazem. Anoto todos os pedidos. Tem vindo alguns pedidos de temas pra gente debater aqui no Afetos. Então, assim, obrigada pela participação de todo mundo. Pelas mensagens de carinhos. Vocês sempre são muito carinhosos. A gente continua esse papo no Twitter e no Telegram. E no Instagram também. Um beijo. Sexta-feira é dia de afetos. Não esqueçam. E até a próxima sexta.
Tchau, tchau.